Rio Mais 20 tem saldo positivo, dizem senadores.
Requião propõe troca de dívida dos estados e municípios por obras e investimentos.
Mozarido Cavalcante alerta. Legalização de jogos poderia evitar esquemas como o de Carlos Cachoeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O saldo da Rio Mais 20 é positivo na avaliação dos senadores que acompanharam o evento. Mas eles admitem que as conquistas da conferência poderiam ter sido mais audaciosas.
Após 10 dias de exposições, reuniões, palestras e negociações diplomáticas, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável terminou hoje no Rio de Janeiro, com a divulgação do documento O Futuro que Queremos.
Esse documento, aliás, recebeu duras críticas de ambientalistas, que consideram tímidos os objetivos traçados para garantir a preservação do planeta. A repórter Nara Ferreira tem os detalhes.
Faltou, por exemplo, fixar metas precisas para a redução de poluentes e para o desenvolvimento sustentável, o que foi adiado para 2015. Definir com mais clareza o termo economia verde, assunto que coloca países ricos e em desenvolvimento em rota de colisão, e também a indefinição do financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, questão que ficou em aberto particularmente por causa dos países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos e a União Europeia, se recusaram a assumir compromissos que pudessem prejudicar suas economias em crise. Entre os senadores que acompanharam a conferência da ONU, o balanço dos 10 dias da Rio Mais 20 foi positivo, mas com ressalvas. Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, o documento final ficou aquém do esperado, mas ele apontou também avanços significativos.
Me deixou muito feliz que eu pugnei para que nesse documento ficasse muito explícito o princípio do não retrocesso. Um princípio que está inserido no direito humanitário. E isso está incluído, é um ponto importantíssimo nesse documento final da Rio Mais 20. Vamos agora trabalhar para que possamos chegar em 2015 já com metas bem específicas.
A senadora Vanessa Graziottin, vice-presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, acredita que a conferência no Rio abriu portas para conquistas importantes.
Foi importante um marco para que a gente possa, nas próximas conferências, entrar com mais força, reivindicando o estabelecimento de metas seguras, de fundos internacionais, de metas a serem perseguidas por cada uma das nações que compõem o mundo.
O senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, já fala nos próximos passos pós-Rio Mais 20.
Agora nós temos uma agenda de desenvolvimento sustentável a cumprir. É claro que nós gostaríamos de ter dado os passos maiores e mais firmes. A Rio Mais 20 será considerada um evento importante no futuro pela mobilização que ela constituiu, pela ampliação da consciência mundial e pela pressão que exercerá sobre governos e sobre parlamentos no sentido de avançar na agenda do desenvolvimento sustentável.
A Rio Mais 20 já é considerada a maior conferência ambiental promovida pelas Nações Unidas. Ao todo, foram mais de 500 eventos oficiais e 3 mil não oficiais no Rio de Janeiro. Nara Ferreira, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou um projeto de lei que permite que estados e municípios apliquem em serviços públicos os valores destinados ao pagamento de parcelas das dívidas que têm com a União.
Se o projeto virar lei, estados e municípios poderão fazer convênios com o governo federal para usar esse dinheiro em obras de infraestrutura, saúde, educação e contratação de médicos, professores e policiais, por exemplo.
Roberto Requião afirmou que a aprovação do projeto vai ajudar no desenvolvimento nacional, porque a União não perderá nada. As economias locais serão reforçadas e as dívidas estaduais e municipais seriam reduzidas.
Na verdade, estou propondo uma alternativa para dar velocidade aos investimentos da União. A União não perde um tostão, porque o dinheiro que ela recebe deve ser investido, que é o que reclama o momento econômico. Simplesmente está utilizando os braços executivos de estados e municípios para resistir à queda do produto interno bruto e à debacle da economia nacional.
O senador Mozarido Cavalcante, do PTB de Roraima, entende que o Brasil precisa encarar certos assuntos, como a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos e a legalização dos jogos de azar.
Ele disse que a regulamentação dos jogos aumentaria o turismo e a arrecadação de impostos, o que melhoraria ainda mais o desenvolvimento do país.
Outra vantagem da legalização, segundo o Mozarido Cavalcante, é que o jogo deixaria de estar associado ao crime organizado.
Até em casas de família funcionam casas de jogo, onde se aposta pesado. E esse esquema aí do Sr. Cachoeira, que se associou com a atividade ilegal do jogo, corrompendo policiais, autoridades do Ministério Público e até do Judiciário. Por que acontecia isso? Porque o jogo é proibido e a atividade clandestina era estimulada.
Uma das pessoas acusadas de envolvimento com o bicheiro Carlos Cachoeira é o senador Demóstenes Torres, que corre inclusive o risco de perder o mandato.
O futuro político do senador de Goiás começa a ser definido na segunda-feira pelo Conselho de Ética, como explica a repórter Patrícia Novaes.
Todas as atenções deverão estar voltadas para a votação do relatório final do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sobre o caso de Demóstenes Torres, marcada para segunda-feira, às 6 horas da tarde. Na reunião, o relator vai anunciar seu voto, a defesa terá 30 minutos para se pronunciar e cada um dos senadores, integrantes ou não da comissão, poderão falar por 10 minutos. Humberto Costa está confiante na resolução do caso pelo Conselho.
Minha expectativa é extremamente positiva. Eu acredito que nós vamos ter uma reunião participativa com quórum elevado. Eu farei a leitura do meu relatório. Tenho uma expectativa de que nós conseguiremos aprovar por uma larga maioria.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, quer estimular ainda mais as grávidas a realizarem o pré-natal e reduzir a mortalidade materna no Brasil.
No ano passado, o número de mulheres mortas durante a gravidez, parto ou nos primeiros dias depois do parto, caiu 21% em relação a 2010, mas o índice ainda é considerado alto.
Para ajudar a mudar esse quadro, Ângela Portela apresentou o projeto de lei que garante o pagamento de um salário mínimo às mães que não têm direito à licença maternidade e que tenham feito o pré-natal.
É uma iniciativa nossa com a intenção de estimular o pré-natal e, por conseguinte, evitar problemas de saúde das gestantes durante a gravidez.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, alerta que o Brasil precisa de leis específicas para combater e punir o tráfico de pessoas. Por isso, a CPI do tráfico humano vai propor ao Senado medidas para o enfrentamento desse crime.
Que nessa legislação nós possamos dar conta também da proteção às vítimas que são traficadas. Esta compreensão de que as pessoas traficadas são vítimas precisa estar expressa numa legislação e numa ação permanente, intensa de governo, de política pública para acolher estas vítimas.
Segundo Lídice da Mata, a maioria das vítimas do tráfico humano são mulheres jovens que acabam sendo exploradas sexualmente. Mas também existem homens trabalhando em condições de escravidão.
Jornal do Senado. Redação e edição, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho, Lucimar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
2012 é um ano eleitoral. Isso significa que você vai escolher o prefeito e os vereadores de sua cidade. Mas você sabia que o Tribunal de Contas da União colabora nesse processo preparando uma lista?
A Lei da Ficha Limpa determina que nos anos eleitorais, o TCU prepare uma lista com os nomes de todas as pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares nos 8 anos anteriores à eleição. Essa relação deve ser entregue ao Poder Judiciário.
Por isso, nesta semana, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimmler, entregou a lista de responsáveis por contas irregulares à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia.
Mas não é o TCU que declara quem está inelegível. Essa tarefa é dos tribunais e juízes eleitorais, que vão decidir, caso a caso, quem pode ou não disputar as eleições deste ano.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.